Converso agora com o consultor Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Gerzoni, essa semana a gente teve um avanço importante aí na questão das medidas provisórias, né, da PEC das MPs, que agora segue para o plenário com um acordo, parece que agora é finalmente fechado mesmo e sem mais possibilidades de retorno à CCJ, não é?
É, aparentemente o acordo agora está bem sólido e só resta realmente a votação em plenário com o acordo de todos os partidos, né? Essa votação, inclusive, era prevista, inicialmente se pensou em fazer ainda nessa semana, na própria quarta-feira, quando a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas os líderes acharam mais prudente deixar para a semana que vem, porque o quórum estava um pouco baixo na quarta-feira. E ainda que seja uma matéria de acordo, sempre é prudente você ter um quórum mais amplo, né, quando se vota uma matéria que exige maioria qualificada, né, exige 3/5 dos votos do senador, de todos os senadores para ela ser aprovada. Então parece que não há nenhum impedimento político mais à aprovação da matéria. A Comissão de Constituição e Justiça votou na quarta-feira o relatório do senador Aécio com o relatório sobre as emendas, né? Formalmente, inclusive, não, ela realmente não deve voltar à Comissão de Constituição e Justiça, a não ser que haja um pedido de reexame, que parece improvável no acordo que foi construído, mas o senador Aécio apresentou, então, seu parecer às emendas de plenário. O senador tinha apresentado já esse parecer na semana anterior, tinha havido um pedido de vistas, o PT e alguns partidos da base estavam um pouco descontentes com o prazo inicial na Câmara dos Deputados, né, temerosos de que um prazo mais curto, que era o que estava previsto, 60 dias, pudesse levar eventualmente a rejeição de medidas provisórias, a oposição conseguisse obstruir a pauta da Câmara e rejeitasse a medida provisória, né? Um fato, por exemplo, como que está acontecendo agora na Câmara, a gente teve essa semana uma obstrução aí na pauta da Câmara, juntaram partidos da oposição e alguns partidos da base um pouco descontentes e a Câmara não conseguiu votar nada essa semana. Aí o governo tinha um pouco de medo de que um fato conjuntural como esse pudesse levar à rejeição da medida provisória na Câmara e pedir um prazo maior para que essa rejeição ocorresse. E a senadora Aécio acabou chegando a um acordo, ele mudou o prazo da Câmara para 80 dias, reduziu o prazo do Senado para 30 dias, né? Mantém-se a ideia de que a Comissão de Constituição e Justiça de cada casa vai pronunciar sobre a admissibilidade, mantendo a possibilidade de um recurso, como se fosse um projeto terminativo para o plenário, né, no caso da inadmissibilidade. E esse acordo foi negociado e todos os partidos aprovaram. Na reunião da CCJ houve a manifestação, todos disseram um pouco no que cederam, né, tanto o governo como a oposição registraram que esse não era o acordo ideal para nenhum dos lados, mas era o acordo possível que conseguia ter um denominador mínimo para os dois lados. O acordo foi aprovado por unanimidade e seguiu para o plenário com pedido de urgência e só não foi votado em plenário, como a gente comentou, porque se achou mais prudente deixar para a semana que vem. Agora nós assistimos, né, nesse mesmo dia no plenário também várias votações bastante tranquilas, né? Havia uma medida provisória, a 529, que trancava a pauta, que tratava da contribuição previdenciária do microempreendedor individual e das donas de casa, uma redução das alíquotas dessa contribuição. Também foi aprovada com acordo do governo e oposição. Inclusive, isso permitiu a abertura da chamada janela legislativa, uma vez que o Senado já há duas medidas provisórias que a Câmara aprovou e encaminhou para o Senado na semana passada. Elas não foram, entretanto, não foram lidas no Senado ainda. Isso, quando há acordo, isso normalmente ocorre. e se abriu essa janela legislativa para permitir a votação de outras matérias nesse período, né? O plenário na quarta e ontem votou uma série de temas, foram votadas nove projetos de lei que tratavam de ampliação da Justiça do Trabalho em diversos estados, né? Ampliação dos tribunais regionais e das varas do trabalho em nove estados. Foi aprovado o projeto que trata da anistia dos bombeiros do estado do Rio de Janeiro, ampliada para diversos outros estados. Alguns outros projetos também foram aprovados, né? Mostrando aí uma situação que é curiosa, né? Apesar de a gente estar num momento em que há um conflito grande entre governo e oposição e mesmo dentro da base do governo, né? Como a gente comentou, a Câmara teve a sua pauta obstruída toda essa semana. No Senado, apesar desse conflito político existir também, a pauta caminhou bastante bem essa semana, né? Todas as matérias foram votadas, os debates aconteceram, né? Nós tivemos aqui, inclusive, episódios ligados a esse conflito, né? O ministro Wagner Rossi esteve na Comissão de Agricultura para debater as denúncias que envolvem o Ministério da Agricultura, mas isso não contaminou a votação na pauta com essas matérias consensuais. Vamos ver se isso avança nessa próxima semana. A grande expectativa é se o plenário vai mesmo votar a PEC das MPs, né, que esse grande acordo que foi construído, e se até onde se consegue também a manutenção dessa chamada janela legislativa, né? As duas medidas provisórias que trancam a pauta, elas só vencem na primeira semana de setembro, na Semana da Pátria, e com isso há um prazo aí para o Senado respirar e construir um pouco a sua pauta. Mas foi, sem dúvida, uma semana em que as coisas avançaram bastante.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom final de semana.
Tá, igualmente. Obrigado.